Bom, então, senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta audição do senhor engenheiro Manuel Queiroz, que em determinado momento da sua vida foi presidente do Conselho de Administração da CP, e é por esse motivo que aqui está, e sobretudo pelo facto do grupo parlamentar do Chega, que entretanto me fez notar que não tem condições para estar presente, porque está ocupado com outros trabalhos, requereu exatamente a participação do senhor engenheiro para falar sobre a indenização de saída de Cristina Pinto Dias daquela entidade da CP Pública Empresarial. Senhor Engenheiro, tenha a faculdade de acordo com as nossas organização de funcionamento, fazer uma intervenção inicial de 6 minutos, se quiser, se entender fazê-lo, uma intervenção inicial de 6 minutos, e depois entramos num período com uma primeira ronda com perguntas por parte dos grupos parlamentares. O Sr. Engenheiro está habituado a este funcionamento, sabe como é que. E resposta por parte do Sr. Engenheiro, e depois uma segunda ronda, se for caso disso. Portanto, não sei se quer fazer uso dos 6 minutos para uma intervenção inicial ou se quer avançar já.
Obrigado, senhor.
Só um momento, Sr. Engenheiro, peço desculpa, porque o Sr. Deputado Paulo Núncio pede a
Acho
palavra
direito,
para.
não, só para, enfim, de condução dos trabalhos. Apenas para registar e notar que é um sinal de um profundo respeito pelo trabalho do Parlamento e pelo trabalho desta Comissão, que o grupo parlamentar que requereu a presença do Engenheiro Manuel Queiroz não esteja presente na audição que requereu e que nos fez estar hoje aqui. Quer dizer, e era muito importante que fosse notado que este grupo parlamentar, em particular, já não é a primeira vez que o faz. E este comportamento é um comportamento que em nada dignifica a democracia, que em nada dignifica os trabalhos deste Parlamento e desta Comissão. Não é concebível que tenham requerido a presença do Sr. Engenheiro Manuel Queiroz para prestar esclarecimentos, e quando o Engenheiro Manuel Queiroz está presente nesta comissão para prestar esses esclarecimentos, este grupo parlamentar pura e simplesmente não se encontra presente e manifesta dessa forma, de facto, um profundo desprezo por esta inquirição e por este esclarecimento que requereu a seu tempo. E não podia deixar de fazer esta referência porque me parece, de facto, que não pode, que este comportamento não pode passar incólume e sem esta notação. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu corroboro a opinião do Sr. Deputado Paulo Núncio. O requerimento foi efetuado pelo Chega, era importante que o Chega estivesse cá. Eu vejo que estão cá os assessores, e até por respeito pelo engenheiro Manuel Queiroz, eu acho que nós devíamos fazer aqui uma pequena pausa, ou tentar perceber dentro dos. Junto dos assessores do Chega, se o Chega vai ou não participar na reunião. Se não participar, se tivermos informação que não vai participar, tudo bem. Agora, se tratar de um atraso dos deputados do Chega, eu acho que nós devíamos aguardar, como é óbvio. Até
Muito
por
obrigado,
respeito.
Sr. Deputado. O Sr. Deputado tinha feito sinal para intervir e, portanto, deixei-o intervir, mas a informação é maior do que essa, portanto, já tinha notado que, de facto, o Chega não está presente. Eu fui informado pelo senhor assessor do Grupo Parlamentar do Chega que surgiu um impedimento, portanto, foi dada uma satisfação e que os trabalhos da Comissão iniciariam porque esse impedimento não é previsível que esteja resolvido em tempo determinado. Não faço a mínima ideia se demora 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Questionei sobre esse facto. A resposta não é possível de ser elucidativa. Portanto, julgo que podemos avançar com os trabalhos da Comissão. Sr. Deputado Gonçalo Lage,
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todos, a dizer que nós associamos por inteiro às palavras do Sr. Deputado Paulo Núncio e corroboramos totalmente o que foi dito. Muito obrigado.
Senhores deputados, às vezes acontecem constrangimentos que estão fora do controle de cada um de nós. Portanto, não sabemos de que é que estamos a falar. De qualquer das maneiras, deixem-me referir que foi dada uma satisfação pelo Grupo Parlamentar do Chega, que acaba de chegar o seu deputado. Portanto, está a questão ultrapassada. Vamos avançar então, sem dúvida. E o senhor engenheiro Manuel Queiroz, agora sim, se quiser fazer o favor e se entender fazer uma intervenção inicial, tem todas as condições para isso. É o Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Gonçalo Lage.
Lage, exatamente. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito bom dia a todos os senhores deputados. Desde o século passado que já não entro nesta instituição, portanto, não esperava encontrar caras conhecidas, mas encontro. O que é realmente extraordinário é a resiliência de alguns dos seus deputados e o apego à causa pública que aqui manifestam, sendo que eu estive 4 legislaturas nesta casa, de maneira que encontrar gente que ainda aqui está, mais passado não sei quantas outras, e 15 séculos depois é obra. Sim, senhor, os meus cumprimentos aos deputados que me reconhecem e que eu reconheço. Bom, para não desperdiçar tempo, que o tempo é curto, eu gostaria de fazer uma partir do geral para o particular, falar da CP, que é o território onde todas estas questões se levantaram, e para fazer um pequeno ponto de contexto. A CP é uma empresa pública, mas não é que isso a diferencie no caso nacional, especialmente. Há empresas privadas e empresas públicas que fazem trabalho de operação ferroviária em Portugal e no estrangeiro. O que é particular para notar nisto é que todas as empresas dominantes em todos os mercados europeus, ou seja, em todos os países da União Europeia e para além dela, na Europa, são públicas. E há razões históricas para isto. Mas nesta altura, na terceira década do século XXI, a manutenção do caráter público tem uma razão de ser. É que só no contexto de um operador nacional dominante é que é possível fazer a subsidiação cruzada do negócio para sustentar o serviço. As operações ferroviárias de passageiros, estamos a falar só disso, podem ser negócios, isto é, pode ter uma atividade comercial lucrativa, o que gera rentabilidade positiva, e montantes que se procuram encaminhar para sustentar aquela parte da operação ferroviária que é em regime de serviço. Ou seja, tem preços ao consumidor, ao cliente, ao utente, inferiores ao custo. E, portanto, o que se retira comercialmente não chega para sustentar o custo. É, portanto, em regime de serviço. Mas, em alguns países, como Portugal, por exemplo, os preços são fixados por portaria. Nem sequer é a empresa que os determina para fazer serviço social. Não é serviço social, é política e governamentalmente decidida e fixada. Portanto, é só realmente um operador às ordens do Estado, titulado, portanto, pelo Estado, é que pode fazer esta tentativa de equilíbrio. Quando se atinge esse equilíbrio, esse balanço comercial e operacional, podemos dizer que se atinge a sustentabilidade. Em Portugal, historicamente, isso foi praticamente impossível. Portanto, o que é que havia? Havia as indemnizações compensatórias, não é? E porquê é que havia indemnizações compensatórias? Isto é, todos os anos o Orçamento do Estado entregava umas largas dezenas de milhões de euros ao seu operador, porque não havia contrato de serviço público. A questão punha-se desde o virar do milénio, desde o virar do século, visto que o contrato de concessão começou em 1950, terminou no ano 2000, e a partir daí ele não foi renovado. Como não foi renovado, a CP todos os anos pedia verbas compensatórias. Pronto, este contexto tem que se dizer porque é que o que se diz aí na comunicação social, mais uma empresa pública, mais uma fonte de despesas, mais uma empresa onde há greves e tal, tudo isto, enfim, faz parte de uma certa agenda político-mediática que eu não tenho que comentar, porque eu não venho para aqui fazer considerações de ordem política, quero apenas situar no seu contexto preciso. é uma empresa pública porque o é em todos os países europeus. Em segundo lugar, queria também referir que esta busca da sustentabilidade, isto é, procurar que as despesas da CP possam ser cobertas com aquela parte da operação que é negócio, em Portugal, a partir do início do século, colocou-se, e até antes disso, colocou-se também no plano dos efetivos, isto é, das pessoas que trabalham na CP. E aqui há que chamar a atenção de que aí, ainda antes disso, que a Europa é realmente um contexto único no mundo, porque os comboios nasceram na Europa, porque os comboios até aos anos 20, 30 do século passado eram predominantemente privados, isto é, era um negócio rentável, e, portanto, tudo se efetuava em regime de concessão. O Estado concedia, por prazos, esta atividade rentável a operadores privados. Isto era assim no século XIX, quando nasceram os comboios, e 100 anos depois, nos anos 20, nos anos 30 do século XX, a irrupção do transporte rodoviário fez com que a competição fosse imensa. Os países europeus cobriram-se...
Tem que terminar,
entretanto. Então, não, pronto, quer dizer, 6 minutos não dá, mas este contexto...
Não, mas é mesmo assim...
Pronto, ok, como queira.
Peço desculpa,
faz favor.
Estava a ouvir com todo o interesse, mas objetivamente...
Eu acho que a relevância deste estudo exigiria uma tolerância, mas já que eu não a quero dar, não...
Senhor Presidente, já agora, se me permite, tendo em conta que o grupo parlamentar do Chega não estava presente porque o senhor deputado Filipe Melo teve um problema no trânsito, se calhar poderíamos ceder os 3 minutos de apresentação para concluir o seu raciocínio?
Não.
Apresentação? Ok.
Sr. Engenheiro, estava a ouvir com muito interesse, julgo que a comissão toda, estamos aqui para tratar da questão requerida pelo grupo parlamentar do Chega referente à saída de Cristina Pinto Dias da CP, e vamos ter que avançar, e é exatamente o grupo parlamentar do Chega, enquanto requerente, que tem a faculdade de utilizar os seus 5 minutos para colocar as questões que entender. Quem é que se inscreve do grupo parlamentar do Chega? É a sua deputada Rita Matias?
Assim sendo, a indicação que estou aqui a receber era de que concedíamos então o tempo para terminar o raciocínio que estava a ser exposto pela pessoa, a entidade que foi requerida, e depois o grupo parlamentar do Chega faria uma interpelação à mesa já com a pessoa do Sr. Filipe Melo, do Sr. Deputado Filipe Melo aqui.
Ó Sr. Deputado, é assim...
Sr. Presidente, com a sua licença, só dizer o seguinte, possivelmente no início da sessão o Sr. Engenheiro Manuel Queiroz não entendeu que tinha só 6 minutos, por isso é que ele fez este esclarecimento. E agora era importante... Eu acho que nós devíamos dar aqui um pouco de tempo, pelo menos 2 a 3 minutos, para recentrar o assunto. O requerimento tem a ver com a saída, com uma indenização à sua ex-vice-presidente, e durante 6 minutos ele teve aqui a dar uma aula sobre ferrovia, e é bom até para a direita aprender que a ferrovia em todos os países europeus é pública, que faz serviço público. Acho que isso é até interessante. Numa altura...
Deputado, vamos por passar isso, essa parte à frente. Já percebi a sua ideia, muito bem. Senhores e senhores deputados, temos uma manhã longa, não é isso que está em questão. Eu penso que a proposta da senhora deputada do Rita Matias, senhores e senhores deputados, não é execuível, porque assim, o que propõe... Senhora deputada, calma,
então
que eu
podemos,
estou... Senhora deputada, não lhe dei a palavra, estou a intervir. Senhores deputados, vamos dar condições para avançarmos. Dizia eu que a proposta da deputada do Chega, Rita Matias, não é execuível, porque isso atira para fora da primeira ronda o Chega. O Chega é o partido requerente, é uma situação irregular, sem dúvida. Também não pode anunciar interpelações à mesa para fazer intervenções políticas de coisas que ainda não aconteceram. É futurologia. E eu, então, eu estou a interpretar bem as palavras do Chega e do Partido Socialista. Penso que existe interesse na Comissão em ouvir o Sr. Engenheiro por mais 4 minutos, para fazer os 10. e pela, para o Sr. Engenheiro fazer o favor de acabar a sua explicação sobre a sua explicação sobre aquilo que o partido, o Grupo Parlamentar do Chega requereu, que é a saída da doutora Cristina Pinto Dias, da CP. E depois entramos na primeira ronda regular, regulamentar, conforme temos previsto. Sr. Engenheiro, está resolvida com esta interrupção, se conseguir...
Eu aproveito estes 4 minutos para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu não queria dar nenhuma aula, muito menos ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, e a podia dar também se quisesse. Eu estou apenas a falar aos Srs. Deputados em termos de contexto que julgo que é necessário para perceberem o esforço de sustentabilidade que as empresas têm que fazer, e em Portugal esse esforço de sustentabilidade passou também pela gestão do quadro de efetivos. E, portanto, há um plano de rescisões, de que já tem sido muito falado, há um plano de rescisões que foi executado na CP ao longo de uma, mais ou menos, dúzia de anos. E eu queria salientar a importância desse plano de rescisões de colaboradores da CP para esse esforço de sustentabilidade. Quero também, a respeito do quadro de efetivos, salientar a importância da divisão, da separação entre operacionais e técnicos administrativos. Os operacionais não são naturalmente dispensáveis, porque têm a ver com a execução da atividade da CP principal, que é a operação ferroviária, e os técnicos administrativos podem sempre ser objeto de um plano para a sua diminuição, coisa que foi feita, e há sobre isso um quadro que eu agora peço sim que seja distribuído, já não sei o funcionar desse.
Termina
esse... Pronto. Bom, isto foi feito, eu pedi ontem, só ontem ao final do dia é que a CP me conseguiu dar esses dados e, portanto, estão aí, peço que distribuam a cada grupo parlamentar. Quero também aproveitar estes poucos minutos que me restam para salientar sobre o caso em apreço, que é a renúncia ao cargo de administradora e saída do quadro administrativo da CP, a separação entre os dois atos. Eles aparecem associados porque são feitos a pedido da doutora Cristina Dias em abril de 2015, no mesmo dia. Há um Conselho de Administração que lhe concede a satisfação aos dois pedidos, mas são duas situações absolutamente diferentes. Uma coisa é a Sra. Doutora Cristina Dias voltar ao seu lugar inicial, deixando de ser administradora e passando a ser mesmo um quadro da CP, e outra coisa é que, na qualidade de quadro da CP, ela pede a sua inclusão no tal plano de rescisões. São dois pedidos separados. E eu, a nível da resposta às perguntas, explico mais concretamente o que quero dizer sobre isso. Portanto, não há propriamente uma comunicação antecipada, fica desde já esclarecido isso, da situação profissional posterior à saída da CP, nem tinha que haver. Em todo caso, foi a única declaração que eu fiz aos órgãos de comunicação. Porquê? Porque não há nenhum registro escrito dessa comunicação. Eu não vou aqui discutir memórias, o que eu posso dizer é que não há registro nenhum de comunicação do lugar para onde a Sra. Doutora Cristina Dias foi convidada, para o qual foi convidada. Não há nenhuma comunicação à CP, nem prévia, nem posterior. E eu acrescentaria... Não houve, nem tinha que haver. Porquê? Porque é um convite individual e não é um convite a uma empresa. É uma pessoa, e a sua aceitação desse cargo e a nomeação para esse cargo lhe respeito à pessoa e não à empresa. A pessoa já não é da empresa quando isso se faz. Portanto, mais uma razão, aliás, para que a CP, enfim, possa tomar conhecimento, como houve o público em geral, através da plataforma pública que comunica os atos da Administração Central. A CP tomou conhecimento, mas, de facto, a pessoa já não era da CP e, muito menos, já não era administradora. Por renúncia da administração, por pedido de saída com inclusão no plano como, como coisa. Portanto, era só estas notas antecipadas que queria dizer. Estou à vossa disposição.
Excelente, muito obrigado, Sr. Engenheiro. É mesmo assim. Sr. Deputado Paulo Núncio, uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa da Comissão dos Trabalhos, simplesmente para dizer, Sr. Presidente, o seguinte. Em primeiro lugar, lamentar novamente o facto do Chega não ter estado presente no início desta reunião, desta comissão. E o facto não, do requerente não ter estado presente...
Isto está ultrapassado, ter
levado, não posso deixar de dizer isto. Ter levado a um atraso no início desta audição. E o facto de só agora o deputado do Chega que requereu esta audição ter chegado com 30 minutos de atraso irá impedir-me de intervir nesta audição, uma vez que eu tenho que me deslocar para outra da COFAP, no sentido de, e tenho mesmo que intervir na outra questão.
Deputado, essa questão foi ultrapassada.
Simplesmente dizer que este atraso... Eu queria que isto ficasse registado. O atraso pelo facto do Chega não ter estado presente no início da audição que requereu, que o próprio grupo parlamentar requereu, vai impedir-me de intervir nesta audição. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não, permita-me dizer-lhe que não é todo em todo assim, porque a primeira ronda tem uma ordem de intervenções, o CDS-PP é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o oitavo a intervir, portanto, de qualquer das maneiras, talvez não acontecesse assim como o Sr. Deputado estava a imaginar. Mas a questão está ultrapassada, Sr. Deputado Filipe Melo, foi justificada o seu atraso, quer intervir. Mas vai intervir mesmo, porque está, é o primeiro a intervir.
Sim, mas antes disso queria fazer uma interpelação, se o Sr. Presidente me permitir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a compreensão do Sr. Presidente e dos demais grupos parlamentares, com exceção do CDS, mas percebe-se a inquietude. Infortúnios acontecem, naturalmente, e daí agradecer a compreensão de todos. Em relação ao Sr. Deputado do CDS, parece que se esqueceu das boas práticas que existiam nesta casa e continuam a existir, certamente pela ausência que teve neste Parlamento e já não estará habituado a isto. De qualquer das formas, o Sr. Deputado Paulo Núncio, se quiser intervir, uma vez que tem outra agenda, e eu percebo que só tem dois deputados, nós até podemos ceder a nossa posição, o Sr. Deputado Paulo Núncio faz a sua intervenção, se assim quiser, ou se estiver preparado para ela, o que eu duvido. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Sr. Deputado, eu tenho mesmo que entrar na outra reunião, tenho requerimento a defender, tenho uma posição e por isso, como é evidente...
Está esclarecido. Eu não... Muito bem. Então, voltamos à regularidade da nossa reunião e dentro dessa regularidade, o primeiro, como requerente é o Chega, o primeiro partido a intervir. É o Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento... o Sr. Engenheiro Nuno Queiroz, Manuel Queiroz, perdão, e todos os senhores deputados. Bom, indo diretamente à questão, eu tive a oportunidade de ver através da comunicação social o que o Sr. Engenheiro disse acerca da saída da doutora Cristina Dias, que saiu de um organismo público e eu gostava, Sr. Engenheiro, que me clarificasse com exatidão estas questões que eu lhe vou fazendo. Um gestor, neste caso um elemento do Conselho de Administração da CP, é um gestor público, sim ou não? Sim ou não? Segunda questão. Sai da gestão da CP para a gestão da AMT. Um quadro de topo da AMT é um gestor público, sim ou não? Se me responder que sim, temos aqui uma situação grave que o Sr. Engenheiro quis omitir. É que um gestor público, quando passa de uma entidade pública para outra, não tem direito à indemnização. Ponto, final, parágrafo. Se me disser que não era gestora pública, então aí a conversa morre por aqui e nós damos razão às pretensões do Sr. Engenheiro e da Sra. Secretária de Estado. Isso é o primeiro ponto que nós queríamos esclarecer. Segundo ponto, gostava de lhe perguntar diretamente e que me respondesse de uma forma clara e objetiva. Há uma justificação para a senhora secretária de Estado não estar na reunião do Conselho de Administração, onde foi definido o valor da indemnização com que saiu? É que se há, eu gostava que nos explicasse. Outro ponto que eu gostava de lhe perguntar. Tanto quanto é do nosso conhecimento, apenas o Conselho de Administração e a Direção de Recursos Humanos podiam autorizar tal indemnização. Em relação aos recursos humanos, não conseguimos saber, porque infelizmente a antiga Diretora de Recursos Humanos, que o Sr. Engenheiro conhece bem, recusou-se a vir a esta casa prestar esclarecimentos. Recusou. E remeteu todos os pedidos de esclarecimento para a administração da CP. Neste caso, à data, neste caso, o Sr. Engenheiro. Foi pedido à CP dados que nós precisávamos de ter acesso e que, até agora, não os temos. Nomeadamente, os critérios de rescisão em 2015, que seriam diferentes dos de 2011 em diante. E, nomeadamente, se a senhora doutora Cristina Pinto Dias teria, à data, 55 ou mais anos. É que eu creio que tinha 49. Posso ter tido aqui um lapso de memória, mas creio que tinha 49. Ou 48. O segundo ponto é se sofria de alguma limitação física ou psíquica que a impedisse de exercer a sua atividade. Creio que também não, porque foi para outro cargo de topo na administração pública. E o terceiro ponto, não menos importante, prende-se com a extinção do posto de trabalho. Ora bem, o Sr. Engenheiro, enquanto Presidente do Conselho de Administração à data, creio que não terá pedido a extinção do posto de trabalho do membro do Conselho de Administração. Portanto, os três requisitos que podiam estar na origem... Sr. Presidente, é possível pararem o tempo para eu fazer uma interpelação à mesa? Sim. Sr. Presidente, eu não sei por parte de quem é que começou, mas parece-me muito desagradável estarmos numa audição e estar o grupo parlamentar do PSD a trocar impressões com o nosso convidado a fazer um gesto do género calma que eu vou responder. Eu creio que o Sr. Engenheiro Manuel Queiroz vem cá como pessoa independente, prestar os devidos esclarecimentos, veio porque assim quis, não é obrigado. Portanto, parece-me deselegante esta postura, que não por mim, mas que não ajuda esta casa, não ajuda o que nós queremos nesta casa.
Muito bem, Sr. Deputado, eu estou aqui sentado, estou relativamente atento a tudo o que se está a passar, não sei a que é que se está a referir, mas tem todas as condições para continuar a sua intervenção até aos 5 minutos.
Não, eu tenho que prestar um esclarecimento. O senhor viu-me fazer este gesto porque realmente alguém está...
O senhor vai-me desculpar, mas...
Não, o senhor
interpelou... Não, o senhor presidente não autorizou. O senhor não conhece as regras, eu compreendo.
Senhor deputado...
Mas o senhor engenheiro só tem a palavra quando o senhor presidente lhe a conceder.
Senhor deputado, como eu dizia, faz favor de terminar a sua intervenção.
Obrigado, senhor presidente. Portanto, isto parece-me que está mal explicado. Parece-me que todo o processo está muito mal explicado. E como aqui foi dito por o Sr. Francisco Fortunato, que era quadro da EMF, houve uma intenção clara e concretizada de lesar o Estado, que foi consubstanciada com um pagamento superior até 80 mil euros. Portanto, o que eu lhe peço, Sr. Engenheiro, e não lhe vou fazer mais questões, já lhe fiz anteriormente, é que faça um ato de reflexão profunda e pergunto-lhe se, ao compactuar com isto, se não sente que está a prejudicar o Estado português, a prejudicar os contribuintes portugueses, e se concorda, e eu gostava que me respondesse a isto, com esta indemnização, uma vez que a senhora Secretária de Estado foi para outro organismo público receber bem mais do que recebia. Se está de acordo com esta indemnização?
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, agora sim, faz favor.
O Sr. Deputado Filipe Melo, que me fez as perguntas que eu agradeço, surpreendeu um gesto em que eu disse, tentei interromper alguém que me queria dirigir a palavra, a razão é só esta, eu estou a ouvir o Sr. Deputado, não quero ser interrompido. O senhor entendeu ao contrário, que houve aqui alguma combinação, não sei. O que é que se queria referir com essa sua interpelação à mesa, que abrangia um suposto que eu fiz este gesto com esta intenção, fica ao esclarecimento dado. Bom, o senhor deputado fundamenta toda a sua decisão num ataque às decisões que o Conselho de Administração da altura tomou e com uma série de considerações que não são relevantes. O que eu procurei demonstrar é que a renúncia ao seu cargo de deputado é um ato que não pode ser recusado. E portanto, foi concedido, assim que foi pedido. O Conselho de Administração não poderia funcionar com alguém que tinha acabado de renunciar ao cargo. Renunciar ao cargo de administradora. Renunciou. Há um pedido de renúncia. Há uma carta em que esse pedido é formulado por escrito. Eu já a li, porque o Conselho atual da Administração da CP permitiu que eu lesse para confirmar esta memória longínqua que tinha, e é assim mesmo. É um pedido de renúncia. E, portanto, a decisão de saída do cargo não pode ser negada pelo Conselho de Administração. É um ato individual. Não é rescisão, Sr. Deputado, não. Eu percebi desde o início que quero confundir os dois planos. Não, eu peço aos Srs. Deputados que não haja aqui. A disputa política ou partidária aqui é muito legítima, as agendas de cada um são muito legítimas, mas peço a todos que compreendam que eu venho aqui a procurar esclarecer a verdade, que é a única coisa que me interessa e para a qual posso ser útil. Pronto. Portanto, o Sr. Deputado aqui abriu logo com algo que não tem razão. Não se trata de uma transferência de um cargo de gestão pública para outro cargo de gestão pública. Há uma saída de um cargo de gestão pública por renúncia, que não pode ser recusado. Esse pedido de renúncia é acompanhado de outro pedido, com a mesma data. Também há uma carta que eu li e que estou seguro que o Conselho de Administração que vai depor depois de mim será portador delas. São duas cartas datadas do dia 22 de abril de 2015, assinadas pela doutora Cristina, não é? A primeira já foi aqui referida e tratada, o segundo, a carta, é um pedido de saída da CP. Portanto, ela já na sua qualidade de técnico superior da CP, que adquiriu imediatamente a PSIM que renunciou ao cargo, apresentou a sua vontade de sair da CP. Eu não sei se os senhores deputados têm, com certeza todos, noção do que é alguém que está numa empresa destas, quando pede para sair, abandona um lugar que lhe dá segurança para a vida. Nunca mais pode voltar, a não ser por concurso, nos métodos de admissão correntes, perde todos os direitos que isso lhe dá, já não digo só de vencimento, como de reforma, como de acompanhamento em toda até ao fim da sua vida, e que a CP continua a providenciar para os seus quadros, e, portanto, tem direito a pedir a um plano que estava em aplicação, que era o de rescisões amigáveis. E aqui a empresa também não pode negar este direito. E porquê? Porque esse plano constituiu um conjunto de regras que foram definidas em abstrato e de modo impessoal. Nunca houve considerações, houve dezenas e mais de 100 pedidos, nessa circunstância, ao longo da aplicação do plano, centenas, suponho eu, não tenho aqui a contabilidade global, e o tratamento foi sempre o mesmo. Foi sempre o mesmo. Foi remeter para a Divisão de Recursos Humanos, contabilidade e administração, tudo que na CP tratava disso, para a definição dos valores de acordo com as regras definidas. Nunca foi negado esse pedido a quem o tivesse direito, e eram todos os que cumpriam o quadro, isto é, pediam para fazer uma rescisão amigável. Como disse, não havia no conjunto de regras nenhuma condição pré-definida para ninguém, em geral e em particular. E, portanto, aqui o Conselho de Administração também fez o que devia, nos dois casos. Dizer, portanto, que há transferência de um cargo de gestor público para outro cargo de gestão público não é verdade. Não é verdade, tenho que lhe dizer isso. Sr. Deputado pode ter a sua enumeração do que é para si a verdade, mas só que no plano dos factos não é verdade. E põe-se aqui um problema. Agora os senhores tomarão este relato que eu aqui faço pelo valor que é. Não houve conhecimento antecipado. Quando, peço desculpa, eu estou a responder-lhe agora, peço desculpa que não me...
Sr. Engenheiro, pode terminar, por favor? Vamos continuar.
Não, nas outras
rondas.
Respostas a outros deputados.
Pode,
eu, sim, este assunto vai sempre andar à volta do mesmo, já vi que o Partido Socialista
é a questão
vai
que se coloca,
questões
não é?
Parecidas, e portanto eu vou, noutras respostas, completo este raciocínio.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, é uma interpelação à mesa porque eu cometi algum erro, estou a conduzir mal os trabalhos, não é nada disso. Então tenho a ronda seguinte, depois para intervir, para fazer as considerações que entender. Faz favor de explicar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu peço ao Sr. Presidente é, das duas, uma, que informe o Sr. Engenheiro, nosso convidado, ou então... Se calhar não estamos aqui, honestamente, a fazer nada, porque o Sr. Engenheiro teve a amabilidade de dizer que não houve transferência. O Sr. Engenheiro deve saber que foi a Sra. Secretária de Estado renunciou ao cargo na CP no dia 22 de setembro de 2015. Sabem que data deu entrada na AMT, não sabe? No dia 23 de setembro de 2015. Ou seja, no dia imediatamente a seguir, não houve transferência? Sr. Presidente, honestamente,
Sr. Deputado, se
a audição vai estar a decorrer nestes termos, então não estamos aqui a fazer nada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, vamos lá ver uma coisa. Quer terminar?
Pronto, Sr. Presidente, vou terminar a interpelação.
Sr. Deputados, vamos criar condições.
Uma vez mais, Sr. Presidente, e agora diretamente ao Sr. Presidente, eu vou fazer este pedido. Que deixe de haver pressão do Grupo Parlamentar do PSD sobre o nosso convidado, que já por três vezes disse que queria ouvir o que nós estávamos a dizer.
Muito
e o Grupo
bem,
Parlamentar do PSD,
deputado.
De forma inquieta e irrequieta, não está a
permitir. Nós assim não vamos conseguir contribuir. Sr. Deputado Gonçalo Lage, por favor, sabe tão bem como eu que aquilo que fez não é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Não é, Sr. Deputado. São considerações de valor sobre o que foi dito. E o que cada um diz nesta comissão é da responsabilidade, é da sua própria responsabilidade. O que diz, o que não diz, aquilo que com que o Sr. Deputado concorda, aquilo que o Sr. Deputado discorda, já sabemos que é assim. Há uma ronda seguinte em que o Sr. Deputado pode fazer essa intervenção e essa avaliação do que quer que seja dito. Quanto às condições de intervenção do Sr. Engenheiro, posso lhe garantir que está em perfeitas condições de intervir com total liberdade e dizer aquilo que muito bem entende.
Sr. Presidente, é importante ficar em ata... Fui aqui diretamente interpelado e foi a bancada do grupo do PSD.
Acabei de referir, Sr. Deputado, que o Sr. Engenheiro, enquanto nosso convidado, tem todas as condições em liberdade para se exprimir. Portanto, isso significa que não está a acontecer nada de extraordinário.
Fazer-lhe uma interpelação, Sr. Presidente, porque é importante que fique registado em ata que eu, em momento algum, fiz qualquer tipo de consideração ou de questão ao nosso convidado, apenas fiz, até neste caso, diretamente ao Sr. Presidente, porque não era uma interpelação à mesa.
Ok. Sr. Deputado, nós vamos avançar com os trabalhos.
Basicamente, a fazer
Sr. Deputado Gonçalo Lage, vamos avançar com os trabalhos. Sr. Deputado Filipe Melo, não vale a pena. Vamos avançar, não vale a pena. Vamos avançar com os trabalhos. O senhor deputado sabe muito bem, isso é uma questão que não se coloca. Senhores deputados, têm que criar condições para que os trabalhos possam decorrer com normalidade. Eu não tenho instrumentos superiores para que os seus deputados possam cumprir, com respeito a todos os seus deputados que estão aqui à volta desta mesa. Eu compreendo que em determinado momento, um e outro, todos tenham momentos em que possam intervir de forma diferente, mas não pode esses momentos serem uma prática comum. Vamos avançar com aquilo que nos traz aqui. Estamos com perfeitas condições de trabalho, foi isso que eu referi, Sr. Deputado Gonçalo Lage, portanto ficou na ata, com certeza, e tenho inscrito o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Sr. Deputado, fazer o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Manuel Queiroz, bem-vindo. Eu começo com um pequeno exercício, que é um exercício de retórica, mas é um exercício que penso que é importante ser feito aqui. Imaginemos que o senhor engenheiro é o dono da empresa A e da empresa B. Um funcionário da empresa A pretende ir para a empresa B. E eu pergunto-lhe se o senhor engenheiro lhe pagaria 80 mil euros dentro da mesma empresa. Porque aqui o que aconteceu é que há um gestor público que no dia anterior a entrar no MT era gestor público. O senhor diz que é em abril, mas há dados concretos. Digamos que, por exemplo, o relatório de contas da EMF diz que a senhora Cristina Dias renunciou ao cargo em 22/7, ou seja, no dia anterior à entrada no AMT. Mas eu continuo. O senhor engenheiro disse em declarações ao jornal Correio da Manhã que afirma que a atual secretária de Estado saiu da empresa em julho, não fez nenhuma comunicação formal à CP, que ia ser administrador da AMT, e diz assim: se esta comunicação formal tivesse sido feita, o tratamento da indemnização de quase 80 mil euros, paga então à atual governante, não seria o mesmo. Seria o senhor, se soubesse que a senhora doutora Cristina Dias fosse para a AMT, pagaria de outra forma? É essa a dúvida. E a pergunta é: o senhor era nomeado por o doutor Sérgio Monteiro. Cristina Dias, nomeada por o doutor Sérgio Monteiro. A AMT é um órgão de nomeação, quem faz a nomeação? Sérgio Monteiro. Não se sente enganado por Sérgio Monteiro lhe omitir o facto da sua vice-presidente, no dia seguinte à renúncia, ir para a AMT? E depois, gostaria de lhe fazer outra pergunta. O senhor não sabia do parecer da CESAP a 14/7, bem antes de Cristina Dias sair da CP? O senhor também não sabia que houve uma reunião, uma audição, a doutora Cristina Dias, no dia 16 de julho? Não sabia? Cristina Dias não a informou? E agora gostaria de fazer um conjunto de perguntas concretas, eu até gostava que tivesse atenção, porque eu gostava que me respondesse a todas. No relatório de contas de 2011 diz o seguinte: rescindir para mútuo acordo os efetivos nas estruturas em estudo. Pergunto-lhe que se quando chegou à CP teve acesso a esse estudo, ou seja, o número de efetivos excedentes. E como é óbvio, eu acho que Cristina Dias não era excedente, porque foi nomeada para vice-presidente. O vice-presidente não é excedente. Em caso de resposta afirmativa, questiono se Cristina Dias constava na lista. Falou aqui de normativos, que as regras eram iguais para todos. Eu pergunto-lhe quem é que aprova os normativos. E pergunto-lhe se havia a data, o normativo para rescisão de contrato por mútuo acordo. Depois também pergunto-lhe, porque disse que Cristina Dias renunciou ao cargo e teve um parecer da diretora de Recursos Humanos, ou seja, no mesmo dia, para aquilo que eu percebi, renunciou, não sei a que horas renunciou, e logo à tarde, nas horas seguintes, teve acesso ao parecer, porque o senhor engenheiro não decide uma indemnização sem acesso a um parecer, e muito bem. Eu pergunto-lhe como é que funcionava o procedimento para rescisão, que explique claramente como é que funcionou, e neste caso em específico. Pergunto-lhe quem era o superior hierárquico de Cristina Dias, uma vez que diz que ela não rescindiu enquanto, e porque não está, se ela rescindisse enquanto vice-presidente estava a violar o Estatuto de Gestor Público, se diz que ela violou enquanto quadro, se ela rescindiu enquanto quadro, eu pergunto-lhe quem era o superior hierárquico que lhe deu o parecer para Cristina Dias sair do ter uma rescisão por mútuo acordo. Depois, pergunto-lhe além do parecer do superior hierárquico, sabia parecer do Departamento Jurídico e dos Recursos Humanos sobre a decisão, uma vez que a Diretora de Recursos Humanos não quer participar nestas audições, para esclarecer a verdade. Em caso de resposta negativa,
Ou seja, se o senhor engenheiro não teve acesso a nenhum parecer, pergunto quais foram os pressupostos para o senhor decidir a indenização de Cristina Dias. Pergunto-lhe em que reunião foi feita, foi decidida a indenização. Pergunto-lhe se a reunião, em que dia foi, se foi no dia antes da entrada do MT ou não. Pergunto-lhe também se foi uma reunião ordinária ou extraordinária. Pergunto-lhe também quem é que participou na reunião. Pergunto-lhe se Cristina Dias estava presente na reunião. Pergunto-lhe quem votou favoravelmente o acordo de Cristina Dias. E pergunto-lhe, por fim, vou-lhe ler aqui um parecer que diz o seguinte. A renúncia de administrador não confere direito à indemnização. Decreto-Lei 71/2007, 27 de março, que aproba o Estatuto de Gestor Público, não prevê a figura formalmente utilizada a renúncia de acordo. Isto quer dizer o seguinte. O senhor engenheiro disse, começou a sua intervenção a dizer que Cristina Dias renunciou em abril. O que é certo é que todos os relatórios de contas dizem que Cristina Dias renunciou no dia antes à nomeação dela. Podemos ver aqui o decreto-lei da nomeação. Cristina Dias foi nomeada no dia 23 de julho. O relatório de contas da CP diz que Cristina Dias saiu da CP em dia 22/7, ou seja, no dia imediatamente anterior à sua entrada no MT. O relatório de contas da MF, em que Cristina Dias era presidente, diz que Cristina Dias renunciou no dia anterior. E o senhor afirma aqui que a renúncia ao cargo é feita em julho. Pergunto-lhe se está enganado nas datas e gostaria que me esclarecesse estas perguntas que lhe fiz.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, então, são muitas perguntas.
Como é que calcula isto? Não vou tratar isto como se, enfim, é impossível responder a este rol de perguntas. Eu posso fazer as considerações necessárias para o entendimento destas questões. Primeiro, o engano. Eu falei em abril e falei erradamente. De facto, tenho aqui as datas, o extrato de datas que os seus deputados também têm. E, portanto, tenho os dados já aqui à minha exposição. Foi no dia 22 de julho, e não de abril, de 2015. Mas os senhores podem me interromper e eu não interrompo os vossos interrogatórios, vamos dizer assim. Vamos lá ver. Deixem-me falar. Não lhe faz espécie que eu falo, pois não, Sr. Deputado, tempo. Eu vou aproveitar as respostas que estão, às perguntas que vão no mesmo sentido, para responder para benefício geral também do Sr. Deputado Filipe Melo para o esclarecimento desta questão. De memória, tudo o que me disse quer dizer o seguinte. Eu não fui convidado pelo Sr. Deputado Sérgio Monteiro, fui convidado pelo Sr. Ministro e fui nomeado por uma resolução do Conselho de Ministros. Não foi ele que me nomeou, não sei porque é que fez questão de dizer isso. Quero também dizer que... deixe-me esclarecer, o senhor fez-me umas questões, eu não vou responder lá às todas, será impossível e, portanto, quero apenas esclarecer o seguinte, que isso não é verdade e há muitas coisas, outras considerações que não correspondem à verdade. O senhor começou por me perguntar se eu estivesse numa empresa que é da pessoa que é sido para outra empresa e pedisse a indemnização. Não há uma transferência, não há nada que possa comprovar que esse pedido de saída é para ir para outra empresa. De resto, estes pedidos foram, felizmente, efetuados por escrito, estão registados, eu gostaria de os poder exibir, mas com certeza que o Conselho de Administração que vem a seguir virá portador dessas cartas, são necessárias para o esclarecimento, as cartas são feitas pela própria e não referem numa qual é a sua intenção para a atividade posterior à saída da empresa. E, portanto, já esclareci inicialmente que a empresa não pode negar-se a responder positivamente, a corresponder positivamente aos dois pedidos. E, com isto, peço que esclareça todas as questões. Não pode e não deve. Bom, e, portanto, esta é que é a verdade. O resto das outras considerações pouca relevância têm. Portanto, quem esteve na reunião, não esteve na reunião, eu aproveito para esclarecer o seguinte. Em todos os pedidos ao longo do mandato, dos tempos que eu estive como administrador da CP, todos foram tratados da mesma maneira. Todos foram tratados da mesma maneira. Portanto, a fixação de valores de compensação foi com o normativo definido na empresa bem antes de eu chegar à empresa. foram aplicados pelas repartições das direções de recursos humanos, contabilidade da administração e o Conselho de Administração, nunca participou em nenhuma reunião de fixação desses valores. Portanto, dizer quem lá esteve na reunião, isso são tudo, portanto, perguntas sucessivas sobre um equívoco original. O Conselho de Administração nunca se debruçou e não fez nenhuma discriminação positiva ou negativa neste caso. A pessoa pediu que fosse aplicada as regras do plano, foi-lhe concedido e elas foram aplicadas. Não houve mais intervenção do Conselho de Administração. Todas as perguntas feitas à volta disto são, mais uma vez, resultado de um equívoco e eu gosto de repor a verdade a este respeito porque me parece importante para a definição do que aconteceu. É claro que vejo todo qual é o interesse de fixar que houve aqui uma transferência, que houve uma coisa que não podia ser feita, é justamente o contrário. A única coisa que podia ser feita foi o que foi feito. Não podia haver nenhuma discriminação negativa, nenhuma violação do princípio de igualdade, constante na nossa ordem jurídica. A pessoa está na posição de técnico superior, pede para sair da empresa e é tratada exatamente como todos os outros pedidos do mesmo género que foram efetuados ao longo do mandato do Conselho de Administração. Digo com isto, e demorando menos tempo que o Sr. Deputado, pude esclarecer o enquadramento necessário para a apreensão da verdade neste assunto.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos continuar com
Sr. Presidente,
são
pontuarias. Ainda faltam dois minutos. Há aqui um conjunto de questões que eu fiz. Era importante que o Sr. Engenheiro, até porque eu não fiz, eu apenas fiz perguntas concretas e eu gostava que o Sr. Engenheiro respondesse às perguntas de forma concreta.
Sr. Engenheiro, quer acrescentar mais alguma resposta?
Não é possível. O Sr. fez um rol de perguntas. O Sr. umas entrega por escrito. Eu não tenho modo sequer velocidade para apontar o número de questões que apresentou ao longo de 5 minutos. Portanto, eu dei-lhe as respostas necessárias para entender. Não houve reuniões, todas as perguntas que fez sobre a reunião,
então,
não houve
nenhuma
reunião para fixação de valor em que o Conselho tivesse que participar ou tivesse participado disso. Logo, metade das perguntas ficaram respondidas por isto. Andam à volta de equívocos e, portanto, não há que responder a essas questões que a entropela nomeou aqui.
Foi feita uma pergunta, o Sr. Engenheiro estava a responder. Agora uma interpelação, qual dos seus deputados? Sr. Deputado Hugo, faz favor.
Sr. Presidente, tanto quanto é conhecido, quer o Grupo Parlamentar do Chega, quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já solicitaram um conjunto de documentação que ainda não foi enviada. O Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro, citou um extrato da ata que disse todos nós tínhamos conhecimento. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como já pediu essa ata e ela não nos foi enviada, perguntamos se o Sr. Engenheiro nos pode deixar facultar a respectiva ata.
Com certeza que sim, eu não tenho nada a ver com isso.
Desculpe lá, um momento, ainda aqui estou, portanto isto tem que ter algumas regras, peço desculpa, tem que ter algumas regras para o Sr. Deputado do Partido Socialista também e para todos, que é para todos nos entendermos e podermos nos ouvir. Os documentos que o Sr. Deputado referiu foram requeridos à Comissão há poucos dias atrás e, portanto, irão ser enviados naturalmente para as entidades que o Sr. Deputado requer, o seu grupo parlamentar, e depois virão os elementos.
Contudo,
o Sr. Deputado, faz favor.
Contudo, Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro citou e leu um extrato de uma ata que ali tem colocado. O normal deste tipo de trabalho é quando um documento é citado e o Sr. Engenheiro tem o documento, parece-me a mim normal, parece ao grupo parlamentar do Partido Socialista normal, que independentemente depois da chegada por outras vias, que esse documento possa ser distribuído por uma simples razão. Estamos a falar de um documento que está a ser citado, que os seus padres não têm conhecimento, naturalmente, porque ainda não foi enviado.
Sr. Deputado, é uma interpelação à mesa também?
É uma interpelação à mesa. Eu queria
sobre a condução dos trabalhos.
Sim, ainda faltam 30 segundos e eu queria que, de forma concreta, nos 30 segundos que faltam...
Mas quem não tem tempo é o Sr. Deputado.
Não, eu estou a fazer uma intervenção à mesa e o senhor pode solicitar ao Sr. Engenheiro Manuel Queiroz. Nos 30 segundos, o Sr. Presidente, nos 30 segundos que faltam, que o Sr. Engenheiro Manuel Queiroz esclareça como foi o procedimento, em que dia, a que horas, como é que foi feito.
Muito bem, Srs. Deputados, é assim. Nós todos sabemos como é que decorrem os trabalhos parlamentares. Isso não são interpelações à mesa, mas também, Sr. Deputado, o Sr. Deputado usa esta estratégia ou esse instrumento como os outros também usam. Eu tenho é que tentar manter aqui alguma ordem e funcionamento nisto. O Sr. Engenheiro Manuel Queiroz foi questionado pelo Sr. Deputado, como pelos deputados anteriores, e vai ser pelos seguintes. E responde, tem a liberdade de responder como muito bem entende. Portanto, já ficou ciente. Em relação aos documentos, os documentos estão na posse do Sr. Engenheiro. Portanto, o Sr. Engenheiro que pretender distribuí-los, solicita a distribuição. Se não pretender distribuí-los, não vai solicitar a distribuição e não vou ser eu que lhes vou tirar os documentos da mão, como é evidente. De qualquer das maneiras, parece-me óbvio que os documentos serão de acesso à Comissão. O PS requereu-os, eu não consigo precisar, mas há 3 dias, 4 dias atrás, portanto não houve tempo útil para esse efeito, nomeadamente a tempo desta audição. Portanto, vamos continuar então com o grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Bruno Ventura. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro convidado, Engenheiro Manuel Queiroz, começo por agradecer a sua disponibilidade, as suas explicações e a sua presença. Gostava de começar por dizer que existem agora um conjunto de questões novas que alguns colegas meus colocam, mas há uma razão para estarmos aqui hoje e o Sr. Engenheiro ter sido convidado. E a razão tem que ver com um conjunto de informação que foi veiculada publicamente, cujo único propósito foi criar na opinião pública a ideia que a atual Secretária de Estado da Mobilidade tinha recebido uma indemnização indevida e, por isso, ilegal. Mas sobre isso, para não atropelarmos aqui toda a história do caso, há um antes da última audição com o nosso anterior convidado e há um depois. E, portanto, vamos ao antes. E ao que é que foi comunicado publicamente e exposto perante a opinião pública antes do anterior convidado ter vindo a esta audição? Primeiro, que a idade e a categoria profissional da atual Secretária de Estado a impedia de receber qualquer tipo de indemnização. Portanto, estava fora dos parâmetros. Segundo, que nenhum técnico licenciado que saiu da empresa no período 2010-2015 teria recebido ou direito a receber a devida indemnização. Terceiro, que a indemnização era muito elevada. Aliás, o nosso último convidado nesta audição classificou elegantemente a indemnização e passa a citar um pé de meia que a senhora arranjou. A ideia a comunicar aqui foi simples. É que tinha sido feito um fato à medida para a Secretária de Estado. Mas vamos ao depois. E o depois são os factos e os dados da informação prestada pela própria CP, de quem rescindiu da empresa. Então vamos. Entre 2010 a 2015, e eu julgo que o Sr. Engenheiro saberá estes dados, saíram 25 colaboradores com menos de 55 anos de idade. Aliás, contrário ao exposto no requerimento do Chega. Entre 2010 e 2015, saíram 50 técnicos licenciados da empresa. Terceiro, entre 2010 e 2015, saíram 64, volto a repetir, 64 colaboradores com indemnizações superiores a 70 mil euros, dos quais, pasme-se, 38 eram técnicos licenciados. Senhor Engenheiro, eu peço desculpa, mas isto se calhar é muito fato para ter sido feito à medida. Foram precisos pelo menos 50 fatos a contar por baixo, não lhe parece? Mas isto são factos. Agora, como há aqui um objetivo político, estas coisas nunca convém permitir que os factos interrompam uma história bonita para ser contada. E então ao público o que é que veio a seguir? Vejam bem, governante e fez notícia, é a quarta mais nova a sair da CP. A quarta mais nova, não é a mais nova, a segunda mais nova. Portanto, se tivesse sido a sexta ou a sétima, já não haveria problema, mas foi a quarta mais nova. Eu julgo com honestidade, perante o que temos assistido, que nós ainda vemos encontrar aqui um critério de privilégio para a atual Secretária de Estado, porque foi a única que saiu que tinha 1,70m de altura. Nós ainda acabaremos por ver isto, ver a público. Mas vamos agora ao que falta esclarecer. Porque ainda faltam esclarecer algumas coisas. Deixe-me fazer 4 perguntas muito objetivas. A doutora Cristina Dias foi a única colaboradora cuja rescisão, por mútuo acordo, foi submetida, apreciada e decidida pelo Conselho de Administração? Segunda pergunta. Até 2015, existia alguma lista de excedentários que regulava o programa de rescisões? Terceira pergunta. Era obrigatório ou habitual, no âmbito do programa de rescisões, os colaboradores informarem os motivos de saída e o seu próximo destino? O senhor engenheiro e o Conselho de Administração sabia dos outros cerca de 430 trabalhadores para onde é que tinham ido, deixado de ir? Aliás, sabe onde é que andam, hoje em dia? Uma última pergunta. Uma última pergunta, até tem em conta esta questão que agora o Partido Socialista está preocupado com a questão de gestão pública. Quanto é que a doutora Cristina Dias recebeu, no momento em que recebeu a indemnização, pela posição que ocupou como administradora? Recebeu algum euro ou não? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro está ainda a tirar algumas notas das perguntas.
Eu queria fazer a segunda observação, os seus deputados não levem. Há aqui um intenso debate dentro da Comissão entre partidos apoiantes do Governo, partidos da oposição, e eu gostaria que não me fizessem, não pontuassem isso com perguntas para mim, que são perguntas meramente retóricas e dizem respeito ao debate que estão a estabelecer aqui dentro e a desenvolver aqui dentro. E, portanto, não me façam responder realmente a perguntas que são puramente retóricas. Em todo caso, há algumas questões que eu não tive ainda a ocasião de esclarecer e que convém deixar bem expostas. Em primeiro lugar, este anterior Conselho, que eu aqui represento, não quer esconder nada. Não quer esconder nada. E não vai responder a provocações para coisas que insinuam que eu estou a esconder nada. Não, eu digo só tudo o que me atribuem, que escondeu. Eu não tenho que dar elementos da CP. A CP tem um conselho de administração que alguém nomeou. Há aqui um partido que tem um contacto muito fácil com esse conselho de administração. Pode sacar de lá o que quiser. Eu tive que pedir coisas ao CP. Porquê? Porque eu só na memória não me podia, nomeadamente pedi atempadamente, e porque é que se me há de ser fornecido a mim aquilo que não é fornecido aos partidos que fazem parte desta comissão, não percebo porquê. Portanto, está aqui a ata de 22 de julho, de facto, é um dos elementos que tenho, que diz respeito à apresentação da renúncia aos cargos e exercícios. A renúncia da administração está aqui à ata. Não sei porque é que não a tem. Se eu a tenho, e não será mais fácil a mim obtê-la do que aos partidos desta Assembleia. A mesma coisa, estava aqui à procura, mas isto é como tudo, está também à ata do mesmo dia, quanto ao pedido de inclusão, o pedido de demissão e inclusão no plano. Bom, e, portanto, esses, se quiserem, no final da reunião, ou mesmo no curso desta reunião, enquanto pergunto, eu vou procurando mais papéis, porque, embora não represente aqui a CP, posso dar o que tenho na minha posse. Não quero esconder absolutamente nada. Outra coisa é sobre a pressa e a rapidez com que tudo isto foi resolvido. Quando se dizia respeito a cargos diretivos, a técnicos superiores que exerciam cargos diretivos, da direção de importância, e vem à memória vários casos de pessoas que aproveitaram, no seu legítimo direito, este plano de rescisões, também foi tudo feito no mesmo dia. Era regra. Era regra. E, portanto, de facto, não. Eu, na minha intervenção prévia, quis explicar que havia dois grandes universos de colaboradores na empresa. Os operacionais, que dificilmente podiam recorrer a isto só porque o seu próprio serviço dificilmente os autorizava. E dificilmente os autorizava porque tem a ver com a atividade da empresa. De facto, eu estou pronto a aceitar, e é coisa que não é de responsabilidade do Conselho de Administração a que presidi, que houve anos e décadas na CP que ficaram cheias de técnicos administrativos, nomeações políticas, se quisermos. Nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70. Mas eu não tenho que fazer esse tipo de considerações. Sou deputado, tenho a sua agenda política, eu não tenho, só tenho que contribuir para o esclarecimento da verdade. O senhor deputado interrompa, mas sabe que está a interromper o meu tempo. E, portanto, de facto, houve uma política deliberada de emagrecer, se quiserem cortar gorduras da empresa nesse setor técnico-administrativo, dados que, aliás, eu pedi que distribuíssem, estão aí para distribuir. Pronto, foram distribuídos. Muito bem. E, portanto, há um quadro. Não, nos 4 anos e meio em que estive e outros à frente da CP, mais de 100 desses técnico-administrativos foram de facto pressionados, ou melhor, incentivos, um programa de incentivos à rescisão voluntária. Isto era absolutamente legal, estava em aplicação por lei geral da República em muitas empresas, inclusive privadas, e, portanto, o que acontecia frequentemente nessa altura, da altura do começo do aperto financeiro do país, era de facto o emagrecimento das empresas, as gorduras. E no caso da CP, as gorduras estavam nos técnicos administrativos. E este plano de rescisão foi muito aplicado nesses técnicos administrativos. No que diz respeito aos operacionais, eram os próprios sindicatos que eram o veículo das pretensões e só os parceiros das direções operacionais é que possibilitavam. Isto atinge todos os governos, não apontem uns para os outros, todos os governos fizeram nomeações excessivas para os cargos técnico-administrativos da CP, todos os governos, e portanto, os senhores não façam disto disputa política, porque enfim, passam ao lado. E portanto, finalmente, quero dizer o seguinte, este plano, há aqui uma grande verdade sobre este plano, que a pergunta ainda não me foi feita, mas eu tenho que responder, fica já de prevenção. Uma coisa que era... que este plano procurava contemplar era a rescisão justa para uma pessoa que tinha um passado na empresa. Portanto, diz respeito à vida no interior da empresa e no passado. Nada tem a ver com aquilo que se passava no exterior da empresa e para o futuro. Portanto, a comparação que fez de transferência de uma empresa para outra é por isso que não faz sentido. Assim como não faz sentido dizer que foi de gestor público para gestor público. No momento em que esses pedidos são feitos, é pedida a desvinculação de gestor público pela pessoa. Não me interessa aqui ajuizar as intenções da pessoa. Não é nada que diga respeito a ela. Pede no exercício da sua liberdade e tem direito a que esse pedido seja respondido. A partir do momento em que ele é atendido, já não temos gestor público em presença. Bem, mas eu peço desculpa,
Sr. Presidente. Deputados,
no meu tempo, estabelece um debate político que eu não queria alimentar e, sobretudo...
Muito bem.
E, sobretudo, senhores, não queria que o meu tempo fosse aproveitado para isso.
Sr. Engenheiro, muito obrigado. Senhores deputados...
Eu não tenho nada a ver com este debate, só me interessa a verdade.
Deputados, é assim, nós não temos ainda muita experiência de reuniões, já temos algumas, vamos ter mais para a frente das nossas reuniões. É evidente que eu posso a todo momento estar sempre com o microfone ligado e dizer, senhores deputados, assim assado, vamos criar condições. Torna-se absolutamente extenuante, mas eu posso fazê-lo. Acho que é pouco eficaz, não é? Portanto, tem que haver aqui uma autorregulação. Tem que haver. Faz favor.
Foi aqui levantada, que não é bem uma questão, é uma...
Mas vai ter a oportunidade...
Mas demora poucos segundos a responder.
Faz favor, Sr. Engenheiro.
Não, foram-me concedidos mais uns segundos adicionais. Peço desculpa. Eu pedi esses segundos adicionais e foi... Mas não pedi ao Sr. Deputado Paulo Pinho, pedi à mesa.
Dá-me licença? Sr. Presidente, dá-me licença?
Só um momento.
Agora quero fazer uma interpelação, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, e se o Sr. Presidente me permite, dizer ao Sr. Engenheiro Manuel Queiroz que nesta casa, não sei se o senhor conhece as regras ou não, mas nesta casa não é o senhor nem ninguém que vem cá como convidado que diz a qualquer um dos deputados que não pediu palpite. Quem tem que pedir palpite aqui somos nós, e foi por isso que o senhor cá veio. E antes do senhor cá vir, devia saber o que vinha cá fazer. E quais as regras desta casa? E o senhor utilizou aqui muitos termos que eu deixei passar para a ronda seguinte. Mas disputas políticas, agendas políticas... Sr. Engenheiro, tivesse o senhor com o mesmo brio com que eu faço nesta casa, exercido a sua função, e não teria havido certas indemnizações e, claro, prejuízo para o contribuinte português. E antes do senhor usar da palavra, tem que ser o senhor Presidente a dar-lhe a palavra. E o senhor, já que não quis responder no seu tempo às questões que lhe foram colocadas, não queira depois prejudicar a ordem dos trabalhos.
Eu penso que não, eu não tinha o microfone ligado, peço desculpa. Eu penso que não há motivo tão profundo e tão grave para que os trabalhos não possam decorrer com uma relativa normalidade. E, portanto, vamos iniciar. O Sr. Engenheiro pediu a palavra novamente, coisa que inclusive foi concedida pela mesa no início dos trabalhos, por indicação ou por sugestão do Chega. E, portanto, abriu-se aí um precedente para alguma distensão em termos de horários e pediu a palavra para fazer uma correção que eu percebi que iria ser de 10 ou 20 segundos. Sr. Deputado, vamos ver se conseguimos ter aqui um ambiente saudável, que todos teremos de contribuir para isso, inclusive eu, naturalmente. Sr. Engenheiro, nós vamos começar uma segunda ronda, o Sr. Engenheiro quer prestar um esclarecimento.
Eu ia acabar de prestar esse esclarecimento.
Faz favor, então.
Obrigado por ter concedido o tempo e eu vou ver se consigo concluir. Foi dito que eu fiz declarações e fiz uma entrevista. Enfim, não está cá, nem tem que estar o órgão de comunicação em causa. E eu disse, depois de muita conversa, olha, isto não adianta, e eu peço, poucos segundos para terminar, que me atribua, entre aspas, apenas isto. Apenas isto. Não foi feita nenhuma comunicação formal da comunicação da intenção de convidar para a AMT a Sra. Doutora Cristina. E, portanto, a CP decidiu na ausência desse conhecimento. Era apenas isto, não foi nenhuma entrevista, nem declarações que foram aí abundantemente citadas, para que não fique a ideia de que eu quis fugir a essa pergunta.
Muito bem. O microfone está ligado outra vez, peço desculpa. Vamos iniciar a segunda ronda, que é exatamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Deixe-me só esclarecer, Sr. Engenheiro, que a resposta é feita no fim e em conjunto a todos os grupos parlamentares, já não é direta.
E será também 5 minutos?
Não, será exatamente o tempo acumulado das intervenções todas que acontecerem. Portanto, até terá bastante tempo. O tempo nunca é suficiente, mas tudo bem. Sr. Deputado, faz favor, então.
Sr. Engenheiro, as suas declarações ao Correio da Manhã são públicas e eu não vi aqui nenhum direito de resposta, por isso as suas declarações são atribuídas a si. Se tivesse feito direito de respostas, o Sr. Engenheiro não está a querer dizer que o jornalista mentiu sobre as suas afirmações. Há aqui outro assunto, outra resposta que o Sr. deu. A empresa tinha como principal que princípio não favorecer ninguém. E acrescentou, quem dizia se estava na idade ou não era o departamento pessoal. Eu perguntei-lhe aqui, Sr. Engenheiro... Não, sim. Então o jornalista está a mentir? Pronto. Eu fiz-lhe aqui um conjunto, alargado de questões. Eu tenho cerca de um minuto e meio. Eu gostaria que o senhor engenheiro apontasse as questões para me poder responder. A senhora doutora Cristina Dias estava ou não na lista de sedentários? Existia ou não o normativo? Em que dia é que a senhora doutora Cristina Dias apresentou o pedido de renúncia? O senhor engenheiro tinha ou não parecer do Departamento de Recursos Humanos e do Departamento Jurídico, ou o senhor decidiu sem pareceres? Se a renúncia foi feita no mesmo dia, pergunto-lhe se existiu uma via rápida para a rescisão, porque, na verdade, no dia seguinte, a senhora doutora Cristina Dias foi nomeada para o Conselho de Administração da AMT. Quem tutelava a área, a sua empresa, era ou não Sérgio Monteiro? Quem nomeou Cristina Dias foi ou não Sérgio Monteiro? Sente-se, e uma vez que diz que não sabia que a doutora Cristina Dias ia para o AMT, sente-se ou não enganado por Sérgio Monteiro? E depois, há aqui outra coisa importantíssima que é muito importante dizer aqui para ficar esclarecido. Realmente, há um conjunto de rescisões, há um conjunto de quadros superiores, mas estes quadros superiores que estão aqui indicados podiam ser excedentários, que foram demitidos ou que pediram rescisão por mútuo acordo abaixo dos 55 anos. Nós tomamos conhecimento aqui pelas declarações do Sr. Francisco Fortunato que houve um conjunto alargado de quadros superiores que pediram para sair da empresa e receberam zero. Confirma ou não, porque se receberam zero, eles foram prejudicados. E pergunto-lhe, se o estatuto de Cristina Dias, o estatuto dentro da empresa era igual ao de um quadro superior, uma vez que ela era vice-presidente. É que estamos a falar de pessoas com estatutos diferentes.
Muito bem, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando em especial o nosso convidado, o Engenheiro Manuel Queiroz, e todas as senhoras e senhores deputados, muito rapidamente. Há aqui um conjunto de questões que efetivamente têm vindo a ser abordadas e nós percebemos que à medida que vamos fazendo as reuniões, à medida que nos vamos debruçando sobre o tema, isto parece quase como um castelo de cartas, vai ruindo. E vai ruindo desde logo, ainda com a audição anterior e com o conjunto de factos que são trazidos aqui hoje. E eu na reunião anterior tive esse cuidado, Sr. Presidente, de me cingir aos factos e de percebermos que efetivamente uma coisa é a conversa de corredor ou de café ou de sindicato, outra coisa são atas, são documentos e são efetivamente a direta intervenção de quem estava no momento a liderar a própria CP e não, inclusivamente, numa das empresas participadas. E, portanto, há aqui duas ou três passagens que, se me permitem, eu vou ler, ainda relativamente à audição anterior, que diz o Francisco Fortunato, e eu queria perguntar qual era a opinião do engenheiro Manuel Queiroz relativamente a este assunto. E na notícia vem dito o seguinte: não tenho dúvida nenhuma de que houve um favorecimento da CP na indenização. E explica porquê. As rescisões estavam suspensas e ela, a doutora Cristina, não se enquadrava no programa de rescisões. Para o ex-diretor do grupo da EMF, há uma apropriação indevida. E, portanto, a minha pergunta é, à luz do que me tem chegado a público, do que nas listas que nós temos tido acesso, desde 2009 até 2019, de mais de 430 pessoas que saíram da empresa, como é que é possível fazer uma afirmação destas? E o senhor engenheiro perguntava-lhe também, porque aqui também há outra situação que é mais grave, que diz o seguinte: os quadros superiores que saíram não receberam qualquer indenização. Os 400 trabalhadores que residiram durante um largo período de tempo eram de áreas operacionais. Ora, nós consultando as listas também percebemos que é exatamente ao contrário. Há um número bastante vasto, cerca de 50 pessoas, técnicos superiores, que saíram, e nós continuamos a querer misturar o que é efetivamente, ou porventura por desconhecimento, o que é a função que a doutora Cristina Dias ocupa como órgão social de uma empresa e qual é a função que ocupa enquanto técnico superior.
Muito bem, Sr.
E aqui, Sr. Engenheiro, deixe-me só terminar, é importante que fique esclarecido de uma vez por todas, porque continuam a haver perguntas que só podem ser por total desconhecimento. A indemnização que foi recebida teve alguma coisa a ver com a função de órgão social ou foi só de técnica superior?
Está feita a pergunta.
Muito obrigado.
Muito obrigado. E eu, para terminar a terceira ronda, a segunda ronda, aliás, é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Vamos ouvir o Sr. Deputado Filipe Melo, por favor. Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito rapidamente, vou citar o Sr. Engenheiro Manuel Queiroz, em que disse algumas expressões durante a sua intervenção, como: tem direito a pedir rescisão amigável. Dois pedidos, um de pedido de saída da CP e outro de renúncia ao cargo. Renúncia. Rescisão por mútuo acordo ouviu-se na bancada do PSD. Rescisão por mútuo acordo. Então, eu gostava de lhe ler, Sr. Engenheiro, o que está no artigo 303 e 306 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. O trabalhador deve comunicar por escrito ao empregador com uma antecedência mínima de 30 dias, a sua saída da empresa. Ora, tanto quanto eu sei, renunciou a 22 de setembro de 2015 e entrou na AMT no dia 23 de setembro de 2015. Portanto, os 30 dias não estão a ser cumpridos. Os 30 dias não estão a ser cumpridos. No caso de nomeações, e que eu saiba, a senhora Secretária de Estado foi nomeada por Sérgio Monteiro para a MT, no caso de nomeações, produz efeitos 30 dias depois do requerimento do trabalhador com o pedido de cessação do vínculo. Ou seja, a senhora doutora Cristina Dias só podia ter entrado na MT no dia 22 de 8 de 2015, para que conste. Isto está na lei, não sou eu que o digo, e o senhor, na altura, como gestor público, tinha a obrigação de conhecer a lei e o estatuto do gestor público. Da mesma forma que a doutora Cristina Dias também tinha a obrigação de conhecer o estatuto do gestor público. Uma vez que, e vocês não gostaram muito, neste caso, a bancada do PSD e o senhor engenheiro, que eu dissesse que foi uma transição de um cargo de gestor público para outro cargo de gestor público, mas foi, efetivamente foi, porque era um quadro de topo da CP, a CP que é paga com os impostos dos contribuintes,
certo,
que durante anos e anos deu prejuízo.
Julgo que já entendemos a pergunta.
Vou concluir, Sr. Presidente, peço a devida tolerância, porque eu fui interrompido algumas vezes.
Está a ser dada.
Anos e anos deu prejuízo, inclusivamente no período em que o Sr. Engenheiro foi Presidente, e mesmo com a empresa a dar prejuízo, consegue-se dar indemnizações de 80 mil euros a quem foi ganhar muito mais do que aqui está patente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, Sr. Engenheiro, para finalizar então esta audição, tem a possibilidade de responder nesta segunda ronda. Vou falar um bocadinho mais alto para ter a certeza que todos me ouvem. E tem disponível 6 minutos para a resposta, que entretanto os senhores deputados vão ouvir atentamente e é agora mesmo. Faz favor, Sr. Engenheiro.
6 minutos, pronto, isto é tudo muito cronometrado. Muito bem. As perguntas e insistência em determinadas perguntas que eu, aliás, agradeço ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa e há de reparar que elas foram respondidas previamente, mesmo em termos gerais. Quando fala de listas de sedentários, de normativo, do parecer dos recursos humanos e por aí fora, não é só do avião, não, é interrogatórios policiais, Sr. Deputado, não é bem para convidados. Digo eu, quer dizer. Pronto, eu quero responder e dizer, quero dizer, chamar-lhe a atenção que isto foi tudo respondido, quando eu lhe disse, logo na declaração inicial, que este plano não tinha nenhumas condições específicas a impor aos seus deputados. O resto aplicava-se à lei geral. E, portanto, se foi aplicada assim à doutora Cristina, é porque foi aplicada a todos os casos. E quando lhe disse isto, já devia estar por satisfeito. No entanto, insisto nas perguntas para ter um seu efeito político, retórico, o que interessa. Mas já estava respondido. Quanto ao que foi ou não foi feito pelo Sr. Dr. Sérgio Monteiro na sua capacidade de já estar, eu não estou a ser inquirido nessa qualidade, nem advogado dele, não sei porque é que hei de responder a essas perguntas. E depois diz-me que pessoas nas mesmas condições receberam zero. Alguém terá vindo aqui dizer isso ou os senhores repetem isso? Ora, lá está, eu não estou em estado de o ajudar, porque não estou em estado de o confirmar isso que me está a dizer. Portanto, o senhor tem que trazer essa coisa. Eu pedi que transmitissem a relação completa das pessoas que beneficiaram deste acordo no intervalo de tempo entre o início e o fim da aplicação do plano. Eu acho que estão aí os dados todos distribuídos para verem que não é assim. Houve abundantes casos para se ver que isto era uma aplicação geral, abstrata e sem condições. Foi isto que eu disse na declaração inicial, mas o senhor vinha cá a tirar este efeito retórico e político. Faz favor, quem sou eu? Quem sou eu? E agora já aproveito para dizer ao senhor deputado Filipe Melo, que fez observações sobre o meu estilo de resposta, eu chamo-lhe a atenção àquele episódio conhecido de uma das primeiras entrevistas, já há muitos anos, no milénio passado, do Dr. Álvaro Cunhal, que precisamente o entrevistador queria conduzir o estilo da resposta do Dr. Álvaro Cunhal. E ele respondia, o senhor é dono das perguntas, eu sou dono das respostas. E essa resposta e esta observação do Dr. Álvaro Cunhal aplica-se em termos gerais para todos. Olha, veja lá, é um histórico da política com uma determinada orientação para um político atual, veja lá, não tem nada a ver com o Dr. Álvaro Cunhal, mas foi realmente uma resposta apropriada. Eu queria dizer também o seguinte. Os 30 dias de prazo entre o pedido e a sua satisfação. E, com observações, se o ex-presidente da CP conhece a lei, conhece a prática, aquelas coisas muito agradáveis, que eu também não comento, não é? Deixo também ao seu estilo dizer só o seguinte. Uma das coisas que eu trazia aqui, para dizer que está na minha posse, é uma ata do dia 23, do dia seguinte, depois de estar nas plataformas públicas em que o Governo publicita as suas decisões, em que a CP de facto aí toma conhecimento, não por nenhuma comunicação específica do Governo para a CP, mas porque realmente é do conhecimento geral, há uma deliberação de 23 de julho do Conselho de Administração, do dia seguinte, que atenta à renúncia à nomeação da mesma para o cargo de vogal do Conselho da AMT, divulgada hoje pelo Conselho de Ministros, hoje, portanto, no próprio dia, o Conselho de Administração deliberou prescindido o cumprimento do prazo de produção de efeitos de renúncia previsto no número 2 do artigo 404 do Código das Sociedades Comerciais. Está na disponibilidade da empresa de prescindir deste prazo. Se estava, esta deliberação foi tomada e, portanto, era só para dizer que este assunto foi devidamente tratado para que os 30 dias não fossem para aqui invocados. E é só para dizer isto, portanto, se quiserem também, é para dizer que, pronto, é assim, tal como é. Portanto, estas respostas. Finalmente, eu queria voltar ao seguinte. Este plano em que dei os quadros gerais, enfim, só pôs hoje aqui o recebi, porque eu também tive alguma dificuldade em obter dados, e só ontem, ao fim do dia, é que eu tive alguns dados que foram impressos e distribuídos. Podem observar, e eu volto ao início desta reunião. Não só este Conselho de Administração, como os anteriores e os posteriores, que trabalharam ao longo da aplicação deste plano, a CP, enquanto empresa, conseguiu trabalhar muito para a sua sustentabilidade. Em 2017, que foi o último ano em que o Conselho a que eu presidia esteve em funções, foi quase um ano de sustentabilidade. Quase um ano de sustentabilidade. E, no início, quando começou em funções, portanto, imediatamente no ano anterior, dois meses anteriores a ser nomeado o meu Conselho de Administração para a CP, o quadro dos técnico-administrativos era bem maior. E, portanto, vão verificar que é superior a 100, e olha que isto na CP não é pouca coisa. Conseguir que 100 pessoas adiram ao programa de incentivos contido nesse plano foi algo que implicava uma observação de várias práticas. Práticas de equidade, tratar todos por igual. Procurar que eles saíssem, não procurar a pôr condições adicionais. Portanto, não tinha condições. E ter um multiplicador em relação à indemnização que era prevista na Lei Geral, que na altura era 1.5, não era sequer o maior que a empresa já tinha praticado. Na primeira década, na primeira década deste século, tinha sido aplicado um multiplicador bem maior. Chegou a 1.9, acima do que a pessoa tinha naturalmente direito, e a doutora Cristina Direita, que teria na ordem dos 50 e tal 5 mil euros só para a aplicação da lei, por, enfim, pedido de saída da empresa, amigável, não havia razão para que não fosse, e, de facto, o multiplicador, que era 1.5, conduziu àquele valor. Portanto, foi aplicado exatamente como foi aplicado a outros. É claro que eu não tenciono aqui convencer ninguém que vem com a determinação de dizer o contrário. Mas, como há público em geral que está a ouvir isto, para conhecimento que a CP trabalhou muito através deste instrumento para a sustentabilidade, aproximou-se muito da sustentabilidade. Estas empresas não são feitas para dar lucro. Hoje em dia, felizmente, a empresa tem direito, tem a aplicação, um contrato de serviço público, tem realmente dezenas de milhões de euros por ano que lhe são atribuídos por contrato. No tempo do meu Conselho de Administração não tinha que fazer este esforço operacional, aproximação de um balanço comercial, saída de pessoal técnico-administrativo em quantidade apreciável para que realmente o balanço se aproximasse da sustentabilidade. A empresa não pesava sobre os contribuintes à saída do Conselho de Administração a que presidia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua disponibilidade. Está concluída esta audição. O atual Presidente da CP já está presente, portanto, não vamos fazer intervalo, é só o tempo. Temos cinco minutos de intervalo para descontração, então 11:15, no máximo, começamos.